lá. A gente está no Daf Pei Dalet, Amud Beit, 10 linhas de baixo para cima. A gente estava falando do ensinamento de Rav Yehuda Amarav. Disse Rav Yehuda, o nome de Rav, que mesmo que a gente sabe que um Kohen, um sacerdote, é proibido de casar com uma Halalá, uma mulher imprópria para um Kohen, porém, diz Rav Yehuda Amarav, que uma Kohenet, uma filha de um Kohen, uma mulher de família de sacerdote, ela é permitida de casar com um halal. Ou seja, diz Rav Yehuda Amarav, que a proibição é somente sobre o homem, o Kohen, o sacerdote, de casar com uma halalá. Mas sobre a Kohenet, a mulher Kohen, a filha de um Kohen, ela é permitida de casar com um halal. Então vem a Gemara, Peidalet Amud Beit, na décima linha de baixo para cima, e faz uma pergunta. Meitiv Ravin Bar Nachman, pergunta Ravin Bar Nachman. Loikhu, melamet sheisha muzheret al yedei haish. Aprendemos desse pasuk, loikhu, que a proibição de um matrimônio proibido recai também sobre a mulher. Não só o homem é advertido, também a mulher é advertida de não fazer um matrimônio proibido. Vemos aqui claramente que também a mulher é proibida de casar. Amarava? Responde Rava? Isso não é uma pergunta. Koleicha deu muzhar e muzheret. Koleicha deu lo muzhar e lo muzhar. Ou seja, esse pasuk se trata num caso que também sobre o homem recai uma proibição. No caso que o homem é proibido de casar com essa mulher. Por exemplo, um kohen que é proibido de casar com uma halalá. Nesse caso, vem esse pasuk e fala que a advertência recai também sobre a mulher, não somente sobre o homem. Porém, num caso que sobre o homem não existe nenhuma proibição, por exemplo, uma kohenet, uma mulher kohen que está casando com um halal, nesse caso, o halal ele não recai sobre ele nenhuma proibição de casar com ela. Nesse caso, também não recai sobre ela nenhuma proibição. E por isso, as palavras de Rav Yehuda Amarav estão certas. Realmente, na verdade, esse pasuk só veio dizer que no caso que ele é proibido de casar com ela, então ela também é advertida. Pergunta Agmarav, Mehaha Nafka, Rav Yehuda Amarav Nafka. Essa lei de quando ele é advertido, então ela também é. Não precisamos desse pasuk, loikhu, loikhu. A gente aprende isso de um outro ensinamento de Rav Yehuda Amarav. De Rav Yehuda Amarav, Vechentan Rebbe Mishmael diz um ensinamento. Ish o isha ki asu mikol chatot adam. Ishva katuv isha leish lekol onashim beatorá. Aprendemos nesse ensinamento que todas as proibições da Torá, fora algumas exceções raras, todas as proibições da Torá, elas recaem igualmente sobre homens e sobre mulheres, são igualados. Sendo assim, num caso que o homem está proibido de casar com ela, ela também está proibida de casar com ele. Não precisamos desse pasuk, loikhu, para ensinar isso? Responde a Gemara. Imeahi, hava amin alav hashave bakol. Avalav sheno hashave bakol, lo. Ou seja, precisamos de dois ensinamentos. Se fosse este segundo ensinamento, eu poderia dizer que somente as proibições que elas recaem igualmente sobre todo o povo, somente essas que tanto homens quanto mulheres estão advertidos. Porém, proibições que recaem somente sobre uma tribo específica, como por exemplo a proibição do Kohen casar com uma Haralá, que é uma proibição somente dos Kohanim, talvez uma proibição como essa a mulher não é advertida. Por isso precisamos também do pasuk loikhu, um segundo ensinamento que vem nos dizer que também sobre esse tipo de proibição que recai somente sobre uma tribo, também as mulheres estão advertidas. Pergunta Agmará, Varei Tuma, de lav shen shave bakol, vetama de katav rachmana bnei haron v'lo bnot haron, hanavachi avamina nashim chayavot. Mai taim elav mishum, de Rav Yehuda Amarav. Ou seja, Agmará pergunta o seguinte, com relação à proibição dos kohanim, dos sacerdotes, de se impurificar para o corpo dos mortos, a gente aprendeu que existe um pasuk, um ensinamento específico que nos ensina que somente os homens, os kohanim, são proibidos, as mulheres são permitidas de se impurificar. Se não fosse esse ensinamento, esse pasuk, eu diria que as mulheres também são proibidas. E a proibição de se impurificar é uma proibição que somente recai somente sobre uma tribo, não sobre todo o povo. Só os Kohanim que não podem se impurificar. E mesmo assim, a gente acharia que as mulheres também são proibidas. Vemos aqui que também proibições que recaem sobre um grupo específico também recaem sobre as mulheres. A priori, então, por que você diz que precisamos para isso um onde ensinamento? Que sobre esse tipo de proibição, também as mulheres são proibidas. A gente vê aqui que sem esse ensinamento a gente também diria isso. Responde com alô, de gamirinam miloikhu. Não. Depois, uma vez que já temos este ensinamento de loikhu, que nos ensina que também as mulheres são advertidas nessas proibições, por isso que eu acharia que a mulher também é proibida de se impurificar. E aí veio o ensinamento do pasuk para permitir a mulher. E cadê Amri? Uma outra resposta. Por que precisamos de dois ensinamentos? Que ha itzlicha leis al kadat hamina ligmar bitumah kamash manan. Ou seja, realmente, o segundo ensinamento aqui, ele já engloba todas as proibições. Todas as proibições, as mulheres também são advertidas. A questão é que com relação à impureza para os mortos, vimos aqui que as mulheres estão permitidas. Sendo assim, eu poderia aprender e dizer que com relação à proibição de uma mulher halalá de casar com um kohen, também ela seria permitida. Por isso precisamos de um novo ensinamento para dizer que também era proibida. Então a conclusão da Gemara é que as palavras de Rav Yehuda Amarav estão corretas, que uma mulher kohenet, filha de um kohen, ela é permitido de casar com um halal. Somente um kohen, um homem kohen, ele que está proibido de casar com uma halalá. Nesse contexto, a Gemara traz o seguinte episódio. Rav Papa Veravuna, Ben Rav Yehoshua, esses dois sábios, Ikleu Leintzevu, Leatri de Ravid Baravim, eles foram para uma cidade chamada Intzevu, onde o rabino da cidade era Ravid Baravim. Baal Minayo. Então eles levantaram a seguinte questão: o Zeruk Sherot Nasser Epsulin ou Lo? A lei que vimos. Será que uma mulher Kohenet, filha de um Kohen, ela é permitida de casar com um halal ou não? Amar Lehu Rav Papa, responde Rav Papa, Tanitua. Eu vou trazer a resposta de uma Mishnah. A Mishnah diz o seguinte: Asara Yuxinanu Mibavel. Na era do segundo templo, o povo veio da Babilônia para a terra de Israel, vieram 10 tipos de pessoas. Kohanim, os sacerdotes, os Leviim, os levitas, e Israelim, os judeus comuns, Halalim, como aprendemos, é um halal, que nasceu de um casamento proibido por um kohen, Gerim, convertidos, Harurim, Mamzerim, que nasceu de um adultério, Netinim, Shtukiv e Asuf, e outros tipos de problemas matrimoniais. São 10 tipos de pessoas. E continua a Mishnah. Kohanim, Leviim e Israelim, os sacerdotes, os levitas e os judeus comuns, Mutarim, Lavoz e Bazé, são permitidos de casar-se uns com os outros. Leviim e Israelim, os Leviim e os judeus comuns, exceto os Kohanim, Halalim e Gerim, Halalim, Mutarim e Bazé, são permitidos de casar com Halalim ou com convertidos, são permitidos. Geri, Haruri, Mamzeri, Netini, Shtuki, Vastufi, Mutanim, Avozovezei. E todos os outros níveis de problemas matrimoniais são permitidos de casar entre eles. Veilu, Kohanot, Lehalal, Lokatane. Diz a Gemara que a Mishnah, ela disse que os Kohanim, os sacerdotes, são proibidos de casar com os Halalim. E segundo as palavras de Davi da Amarav, uma filha de um Kohen, uma Kohenet, ela é permitida de casar com um halal. Aprendemos dessa Mishnah que deve ser que ela é proibida, porque a Mishnah disse que os Kohanim não podem se casar com os halalim. Amar Ravuna Ben Rav Yehoshua, responde o outro rabino, isso não é uma prova. Por quê? Kol heicha de'ani nas ve'mehanei, ve'ani nas ve'mehanei, katani. Kohen, keivan de'ilu bai le'mintzav, halalá, asir alei, lo katani. Pode ser que a Mishnah só disse os casos que são permitidos também os homens, também as mulheres casar. No caso do Kohen, um Kohen não pode casar com uma mulher halalá. Somente uma Kohenet, uma mulher de sacerdote, filha de um Kohen, que pode casar com um halal. Já que não é tanto o homem quanto a mulher que são permitidos de casar, por isso isso não foi citado na Mishnah. Mas isso não é uma prova contra a lei de Rav Yehuda Amanav. Ato no caminho da vida de Baravim. Afinal, eles foram para o rabino da cidade e perguntaram para o rabino qual que é a lei. Amarleu respondeu, rabino, Dardakei, vocês são jovens. Ahi Amar Yehuda Amanav, a lei é, como já disse, Rav Yehuda no nome de Rav, Lou Zaruk Sherot na Sede Psulim. Uma filha de um Kohen, ela não é proibida de casar com um halal. Somente um Kohen, um homem Kohen, que é proibido de casar com uma mulher halalá. Mas uma filha de um Kohen é permitida de casar com um homem halal. E essa é a conclusão da Gemara. Um novo debate. Aprendemos na nossa Mishnah que existem aqueles casamentos que são chamados de Shniot, que são as parentes, os parentescos que são proibidos de se casar pelos nossos sábios. Nossos sábios proibiram uma série de parentes da pessoa casar com suas parentes. São chamados de Shniot. Aprendemos na nossa Mishnah que uma mulher e um homem que são proibidos de casar-se por Shniot e eles se casam, ela, a mulher, perde o direito da Ktuvah. A Ktuvah é aquela obrigação que qualquer homem se compromete, aquela quantia que qualquer homem se compromete a pagar para sua esposa, caso ela se divorcie dele ou se enviúve dele. Se isso acontece, ele deve pagar para ela uma certa quantia. No caso de Shniot, o casamento era proibido por nossos sábios, a mulher perde esse direito. Agora, a Gemara traz uma pergunta interessante. Baumnei bnei Biri e Rav Sheshet perguntaram às pessoas da cidade de Biri para Rav Sheshet. Shnia la bal, velo shnia la yabam. Yesh la ktuvah mi yabam ou lo? Ou seja, a mulher era proibida de casar com o primeiro homem, por Shniot, e ela se casou. Ele acaba falecendo sem filhos. Então aprendemos, uma vez que ele falece sem filhos, ela deve casar com um irmão que restou em vida. Porém, ela era Shniot, ela era parente somente do primeiro irmão. Ela não era parente do segundo, porque eles são do mesmo pai, mas não são irmãos pela mesma mãe. Então, ela é parente do primeiro, mas não é parente do segundo. Será que nesse caso ela merece a Ktuvah? Agora o primeiro faleceu, ela está casada com o segundo. O segundo, ela é permitida de casar com o segundo. Será que ela merece Ktuvah ou não? A Gemara explica os dois lados da moeda. Keivan de amarmar Ktuvah nirsei bala harishon leitla. A lei diz que, num caso que ela casa com um irmão, no caso de Ibum, quem deve pagar a Ktuvah são os herdadores do primeiro marido. Os bens que deixou o primeiro irmão que faleceu, desses pertences, desses bens, vai ser paga a Ktuvah da mulher, se ela se divorcia do irmão. Ou seja, ela casou com o primeiro, ele faleceu, agora ela está casada com o irmão. Agora ela se divorcia dele, ou ele falece. Então ela merece a Ktuvah. A Ktuvah vai ser paga dos bens do primeiro marido. Do primeiro marido, a gente sabe que ela era Shniot, ela era proibida de casar. Então, segundo esse raciocínio, ela não merece Ktuvah. O Dirma, pelo outro lado, talvez vamos falar, Keivan de ilu leitla merishon takinu leirabanam misheni, itla. Por outro lado, a lei diz que se os bens que deixou o primeiro marido não são bastantes, não tem bastante para pagar a Ktuvah dela. Nesse caso, o segundo marido, ele que paga a Ktuvah. Segundo esse raciocínio, ela merece Ktuvah, porque com relação ao segundo marido, ela não é proibida de casar. Então, como é que fica a lei? Será que ela merece Ktuvah ou não merece Ktuvah? Será que a gente vai atrás do primeiro marido ou atrás do segundo marido? Amarleu Rav Sheshet, responde Rav Sheshet, Tanitua, eu vou responder isso através de uma braita. Diz a braita, quem paga a Ktuvah, diz a braita, são os pertences do primeiro marido. Vem maitá shniá labal. E se ela era proibida de casar por Shniot do primeiro marido, a filo miavam ela. Ela não recebe que tu vá mesmo do segundo marido. Analisa a Gemara, Michlal deika deitla miavam. Da linguagem da Mishnah, da Braita, a gente vê que existem alguns casos que sim recebem do segundo marido. O que quer dizer isso? Então explica a Gemara. Hasuri mechsa ravera hikidani. Essa é a explicação certa da Braita. Ktuvata al-nechsei bala arishon. Caso o primeiro marido falece e ela casa com um irmão para fazer o ibum, e aí ela se divorcia do segundo, quem paga a ktuvá são os pertences do primeiro marido. Vei leit la mirishon, taquilo labran misheni. Se não tem bastante dos bens que deixou o primeiro, então quem paga é o segundo. Vei maita shnia nabal. Mas se ela era parente por shniot do primeiro marido, afirme abam ela. Ela não merece que tu vá mesmo do segundo. Então a Braita diz claramente que se ela era proibida de casar com o primeiro marido, ela não merece que tu vá, mesmo o segundo marido não precisa pagar. Continua a Gemara com um novo debate. Vai minei Reblezer me Rebbe Yochanan. Perguntou o Reblezer para Rebbe Yochanan. Almaná le Kohen Gadol, Grusham Chavutzá le Kohen Adiot. Vimos na Mishnah que se vem um Kohen, um sacerdote, e casa com uma mulher divorciada, o que lhe é proibido. A gente viu que ela não perde a Ketuvá e ela merece o direito de receber a Ketuvá. Pergunta a Gemara, Yesh la emezonot ou ela é emezonot? Tudo bem, a Ketuvá ela recebe. Porém, a gente sabe que o marido se compromete não só a pagar a Ketuvá. O marido paga para a mulher também o sustento. Qualquer marido tem a obrigação de pagar mensalmente para sua esposa a quantia que ela precisa para comer, para se sustentar. Será que um casal desse, que casou proibidamente, será que ela merece receber esse sustento? Pergunta a Gemara, Echidam. Do que se trata? Ileima deyat vatutei, beamot veotzekai mezenot itla. Se você está falando de um caso que eles ainda estão casados, é lógico que ele não merece. A gente vai obrigar a esse Kohen, esse marido, de se divorciar dela, porque é proibido de ele ficar casado com ela. Então é lógico que a gente não vai cobrar dele o sustento para sustentar ela. Não só que ele não vai sustentar ela, ele é obrigado a divorciar ela. Lotzricha, explica a Gemara, a dúvida está num caso seguinte. Shalahu lemedinatayam. Se trata de um caso que ele viajou para longe. Velavta veachla. E para não ter o que comer, ela teve que pegar empréstimos e se endividou para poder comer. E aí ele volta. É lógico que uma vez que ele volta, a gente vai obrigar eles de se divorciar dessa mulher, porque ele é proibido de ficar com ela. A questão é, será que ele precisa pagar todas as dívidas que dela, do passado? Será que ele precisa pagar tudo que ela se endividou? A Mara explica os dois lados. Mas, mezone itnai ktuvá nino menitla ktuvá itla mezone. Por um lado, assim como ela merece a ktuvá, assim também ela também merece de receber o sustento. O Dilma, ou por outro lado, ktuvá delimishka no meifak itla mezone e Dilma teakir gabei leitla. Talvez a ktuvá ela merece, porque a ktuvá ela vai receber a ktuvá e vai se divorciar dele. Mas se a gente vai falar que ele vai pagar as dívidas, tem o perigo dela acabar continuar a ficar casada com ele. Uma vez que ele vai pagar para ela a comida dela, tem perigo dela continuar casada com ele. Então talvez a Ketuvá vai receber, mas as dívidas a gente vai proibir ele de pagar para ela não acabar ficando casada com ele. Amarlei respondeu o Rabino, Leitla. Realmente ela não recebe. Se ela pegou empréstimos, ela não vai receber. Uma vez que eles casaram com uma pessoa que lhe era proibida, então a gente tem medo que ela vai continuar casada com ele, e a gente diz que ele não precisa pagar essas dívidas. Pergunta a Gemara, Veatania Yeshla. Existe uma braita que diz claramente que ele deve pagar essas dívidas? Kitania aí, Yaharmita. Responde a Gemara. Essa braita se trata de um caso que eles não vão se separar, e sim o marido já faleceu. Então os herdadores realmente devem pagar essas dívidas. Porque aqui já não tem mais o perigo dela continuar casada com ele, porque ele já faleceu. Nesse caso, realmente a gente paga as dívidas dela. Mas caso ele está vivo, ele não precisa pagar as dívidas, para não correr o perigo dela continuar casada com ele. It de amar, existe uma outra versão desse debate, que é o seguinte: Amarlei Tara Yeshla, que assim que ele fez a pergunta, já respondeu outro, ele trouxe a Braita, que diz que ela merece receber essas dívidas. Rabi Amad Vyotsekai pergunta a Gmará, mas como é que pode ele receber as dívidas? Ele precisa divorciar dela. Pela Tara Yeshla Kitana Hila Harmita. Realmente a Braita se trata no caso que ele faleceu. São duas versões que a conclusão é a mesma. Enquanto o marido está vivo, ela não recebe as dívidas. Se ele já faleceu, ela recebe as dívidas. Um novo debate. Tanu Rabaná. Ensinam os sábios. Almaná le Kohen Gadol, Grushá ve Harutzá le Kohen Ediot. Diz a Braita que, como vimos, um Kohen, um sacerdote que casa com uma divorciada, o que é proibido, ou um Kohen Gadol, um grande sacerdote, que casa com uma viúva, o que também é proibido, diz a Braita, e Yeshla Ketuvá, como vimos na Mishnah, ela não perde o direito de receber a Ketuvá. Perot, Mezanot, Blaot, e todos os outros direitos que a mulher recebe do marido, todas as dívidas que ele tem que pagar para ela, ela recebe normalmente. Vehi Psula, porém uma vez que um Kohen se casa com uma divorciada, ela se torna Halalá, uma mulher imprópria de se casar com um Kohen. O Vladá Passul, assim também o filho que nasce desse casamento, é considerado um halal. Vem com o filho Tolhotzi. E assim também a gente obriga ele a se divorciar dela. Continua a Braita. Shniot me deve sofrer. Porém, se a proibição não é uma proibição da Torá, e sim uma proibição dos nossos sábios, Shniot, ela que tu vá, ela perde o direito de receber a Ketuvah, como aprendemos na Mishnah, no caso que a proibição dos nossos sábios por Shniot, ela perde a Ketuvah, Loperot, Lobezonot, Lobot, e todos os outros direitos que vêm junto com a Ketuvah, ela perde. Vehi Kshera, porém, já que a proibição é só dos nossos sábios e não da Torá, então ela não se torna uma Halalá. O Vladá Kasher, e assim também o filho que nasce desse casamento, ele não é considerado Halal, vem com os filhos da Torá assim. Mas é lógico que a gente obriga ele a se divorciar porque é proibido de ele ficar com ela. Então a Gmará agora vai explicar a questão óbvia, uma pergunta óbvia. Como a gente viu, como é que pode ser que se a proibição matrimonial, a proibição do casamento, é uma proibição rígida, uma proibição da Torá, mesmo assim a gente viu que a mulher não perde o mérito, o direito de receber a Ketuvah. E sendo a proibição de Shniot, a proibição Midrabanan, somente dos nossos sábios, nesse caso, ela perde a Ketuvah. Como é que pode? Se Midrabanan, ela perdeu a Ketuvah, é lógico, se a proibição é da Torá, é lógico que ela também perde a Ketuvah. Então a Gemara agora vai tratar dessa questão. Existem algumas explicações. Amar Reb Shimon ben Elazar, diz o primeiro rabino, Mi prima amru Ramanali Kohen Gadol, Yesh la Ketuvah. Por quê? Um sacerdote, Kohen, que casa com uma mulher que lhe é imprópria, ela não perde a Ketuvah. Mipnei, Shehu Pasul, Vei Psula. Porque já que ela se torna uma Halalá, e ele também é proibido de trabalhar no Beit HaMikdash quando ele está casado com ela, Vechol Makom, Shehu Pasul, Vei Psula, Kansu Oto Ketuvah. Caso ela se torne uma mulher imprópria, e assim também o filho dela que vai nascer também vai ser uma mulher imprópria, nesse caso, a gente faz que ele vai pagar a Ketuvah. O Mipneimá Amru, Shniot, Benivrei Sofrim, ela é Ketuvah, Mipnei Shehu Kasher Veikshera, Vechol Makom Shehu Kasher Veikshera, Kansu Oto Ketuvah. Mas no caso que a proibição é somente dos nossos sábios, e ela não se torna uma mulher imprópria, e assim também ele não tem nenhum problema, e também como vimos, o filho que vai nascer não vai ser considerado um halal. Nesse caso, a gente fala que ele não vai pagar a Ketuvah. A Gemara não explicou o motivo. Ela só disse uma regra. Caso a mulher se torna imprópria, torna halalá, ela continua recebendo a Ketuvah. Caso ela não se torna imprópria, nesse caso ela perde a Ketuvah. A Gemara ainda não falou o motivo. Essa foi a primeira explicação. Rebi Omer, Rebi, uma segunda opinião diz... Halal o Divrei Torah, ודברי תורה אין צריכים חיזוק, והללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכים חיזוק. Caso a proibição é da Torá, então todo mundo leva a sério a proibição rígida da Torá. Por isso a gente não precisa fazer nada. A pessoa vai cumprir, a pessoa vai, com certeza ele vai acabar se divorciando dela, porque é uma proibição da Torá. Porém, se a proibição é somente uma proibição de Rabanan, somente uma proibição dos nossos sábios, então as pessoas às vezes não levam muito a sério. A proibição que vem somente dos sábios, às vezes as pessoas não levam a sério. E por isso, a gente tem que, como se fosse dar uma multa para causar que ela, ele vai se separar dela. Então, o marido casa com uma mulher de, que é proibida pelos sábios, uma shniot, ele não vai se divorciar dela, porque é somente uma proibição dos sábios. Então, o que, que a gente faz? A gente fala que ela vai perder a ketuvah, de modo que ela não vai ficar querer casada com ele, uma vez que ela perdeu os direitos da ketuvah. E aí, isso vai ajudar a mulher a querer se divorciar dele. Então, esse é um segundo motivo. Porque, sendo a proibição da Torá, ela merece a ketuvah, e sendo a proibição dos nossos sábios, ela não merece a ketuvah. Davar acher, vem uma terceira opinião e diz, Zehu margilá, vezu hi margilato. Ou seja, no caso do Kohen, que casa com uma divorciada, a proibição da Torá, nesse caso, ela se torna uma mulher imprópria para casar com um Kohen. Ela se torna uma halalá. Então, não deve ser ela que empurrou o casamento, porque ela acaba se dando mal, ela acaba se tornando uma halalá. Com certeza, quem empurrou o casamento foi o homem, porque ele não tem nenhum problema, ela que se torna uma halalá. Sendo assim, por isso que a gente dá uma multa para ele, a gente fala, você vai ter que pagar a ketuvah, porque ele que empurrou o casamento. Mas no caso de Shniot, a proibição dos sábios, na qual ela não se dá mal, ela não se torna uma halalá, então com certeza foi a mulher que empurrou o casamento. Sendo assim, a gente dá uma multa para ela e a gente fala que ela perdeu a ketuvah. Por isso, sendo a proibição da Torá que ela se torna uma halalá, ela merece a ketuvah. Sendo a proibição de Rabanan, que foi ela que empurrou o casamento, então ela perde a ketuvah. Analisa Agmará, Davar Acher, essa terceira opinião, Man Katanila, será que ela faz parte da primeira opinião ou será que ela faz parte da segunda opinião? E cadê Amrei? Há os que dizem, Rebshimun Renazar Katanila, o Matam Kamar, Matam Amru Pasur Veipsula, Kansu, אותו כתובה מפני שהוא מרגילה. ומתן אמרו כשר והקשרה כנסו אותה כתובה מפני שהיא מרגילתו. אוסקי ג'יזין, הפרימרה אספיקסאו, כי אסא תרסרה אספיקסאו, פייס פארצ'י דה פרימרה אופיניון. הפרימרה אופיניון, קונבימוס, אלינו מספיקו. אלי סומנצ'י פלו הרגר. כי נוקזו כאלה סיטורנה, אימפורה, אימפרופיה, מחללה, אלא נאום פרדה כתובה. Caso ela não se torne imprópria, ela perde a ketuvah. Não falou o motivo. Então o motivo está aqui. É a terceira opinião. Faz parte, na verdade, é um adendo da primeira opinião. Esse é o motivo, porque no caso que ela se torne impura, então deve ser ele que empurrou o casamento. Então, ele paga a ketuvah. Caso ela não se torne impura, então com certeza foi ela que empurrou o casamento, então ela perde a ketuvah. E que de Amar, uma segunda explicação diz, Rebbe Katanila. Quem disse essa terceira opinião foi a segunda opinião. Quem disse essa terceira explicação foi a segunda opinião. A segunda opinião, como vimos, ele disse que a diferença é que a proibição que é da Torá, ela não precisa ser fortificada. A pessoa já leva a sério. Mas a proibição que é dos nossos sábios, a pessoa não leva a sério. E por isso a gente vai e fala que ela vai perder a ketuvah para causar que eles vão se separar. Porém, essa explicação é insuficiente. Por quê? V'chalutza kakashale. V'chalutza derabanan ve'itla ketuvah. Essa explicação é insuficiente, porque nós encontramos com relação a chalutza. Chalutza é uma mulher que, como a gente viu nos plaquim anteriores, nos primeiros capítulos, que o primeiro marido faleceu e ela tinha que casar com o segundo. E aí, em vez de casar com o segundo, ela fez aquele sistema, aquele negócio, aquele procedimento de tirar o sapato, e aí libera ela de casar com outros homens. Uma mulher dessa, ela é permitida pela Torá de casar com um Kohen. A proibição de casar com um Kohen, de uma Chalutza, casar com um Kohen é somente uma proibição de Rabanan, uma proibição dos nossos sábios. E E a gente viu que uma halutzá, a proibição é somente de Rabanan, somente dos nossos sábios. Então, segundo o critério da segunda explicação, ela deveria perder a ketuvá. Porque a gente viu que se sendo a proibição dos nossos sábios, ela perde a ketuvá. E mesmo assim a gente viu que uma halutzá, mesmo sendo a proibição de Rabanan, ela merece a ketuvá. Isso quer dizer que a primeira explicação ainda está incompleta, está insuficiente. Hadamar Amar, por isso ele explicou, aumentou um pouco e aumentou mais uma explicação dizendo Keivan, de Pasilam de Rabanan, Zeu Margilav, Zeu Margilato. Que aumentou a explicação dizendo que já que ela se torna uma imprópria, então não foi ela que improu o casamento, e por isso que nesse caso ela não perde a ketuvá. Ou seja, a segunda explicação aumentou mais um pouco. Tem dois critérios, não só o primeiro critério que diz que depende se a proibição é da Torá ou dos sábios, mas também a gente tem que ver que se ela se dá mal e ela se torna uma halalá, então ela não vai perder a ketuvá, porque não foi ela que empurrou. Afinal, então, temos aqui duas opiniões. Qual que é o critério para a lei? Será que a mulher merece ou ela perde o direito de receber a ketuvá? A primeira explicação diz que tudo depende. Será que a mulher, ela se torna halalá? Será que ela se torna imprópria para casar com o Kohanim? Se ela se torna imprópria, então deve ser que não foi ela que empurrou o casamento, foi ele que fez o casamento. Então, deve ser que ele que convenceu ela, ele que empurrou. Sendo assim, ele vai pagar a ketuvá. Mas caso ela não se torna imprópria, não se torna halalá, então deve ser que ela que empurrou e ela perde a ketuvá. Essa é a primeira opinião. A segunda opinião diz que o critério é outro. O critério é, será que a proibição é da Torá ou a proibição é somente dos sábios? Se a proibição é da Torá, ela merece a ketuvá. Se a proibição é dos nossos sábios, que as pessoas não levam muito a sério, então ela desmerece a ketuvá. Pergunta Gemara, Mai Ika Ben Rebi Reb Shimon Ben Elazar. Qual vai ser a diferença entre os dois critérios? Qual vai ser o caso no qual vai ter discussão entre as duas opiniões? Amara Frisda, responde Rav Frisda, Mamzeret Untina Israel Kabenayu. A diferença vai ser, num caso de um judeu comum, que casa com uma mamzeret, uma mulher que nasceu de um adultério. Mande Amar de Oraita, Hanami de Oraita. Se o critério é se a proibição é da Torá ou dos nossos sábios, a proibição aqui é da Torá. E logo, ela merece a ketuvá. Mande Amar, me preencheu uma argilá. Raí e Margalei. Mas segundo a segunda opinião, que o critério é quem empurrou o casamento, nesse caso foi ela que empurrou o casamento, porque ela não tem nada a perder. Ela já é uma mamzeret. E o filho dela, que vai ser uma mamzer, tem como purificar ele. Se ele se casa com uma serva e vai ter um filho dela, ele já vai se impurificar. Então ela não tem nada o que perder e foi ela que empurrou. Segundo a primeira opinião, ela merece a ketuvá. Segundo a segunda opinião, ela perde a ketuvá. Pergunta Agmará, o Rebelezer de Amar, Hareize Eved Mamzer, Halomar Gralei. Segundo o que disse Rebelezer, que o filho que nasce da Mamzeret, ele não tem como se impurificar. Segundo esse caso, então, mesmo segundo a segunda opinião, não foi ela que empurrou o casamento. Porque o filho dela vai ser Mamzer que não tem como se impurificar. Ela, Amar Yosef, diz então Rav Yosef, uma outra resposta. Qual que vai ser o caso que vai ter diferença entre as duas opiniões? Marzir Grusha Mishenisset e Kamenayo. Qual vai ser a lei no caso que uma pessoa que se divorcia de sua mulher e aí ela casa com outro homem e se divorcia dele e aí o primeiro marido quer voltar a casar com ela? A Torá proíbe um homem de voltar a casar com sua divorciada uma vez que ela já casou-se com outro homem. Mande Amar de Oraita, segundo a primeira opinião, que diz que todo o critério é se a proibição é da Torá. Haname de Oraita, essa proibição é uma proibição da Torá. Logo, ela merece a ketuvá. Mande Amar de Preishou Margilá, Hai Margalei. Mas segundo a opinião, que diz que depende de quem empurrou o casamento, nesse caso, foi ela que empurrou o casamento. Porque o filho que nasce nesse casamento não é uma mamzer. E ela também não se torna uma mulher halalá, uma imprópria. Então ela não tem o que perder, foi ela que empurrou o casamento. Então ela perde a ketuvá. Essa é a diferença entre as duas opiniões. Pergunta Gemara, Rebbe Akiva. Porém, segundo a opinião de Rebbe Akiva, de Amar, que diz Yesh mamzer mechilei velavim, halomari lei velomidei. Rabbi Akiva diz que o filho de um casamento desse não vai ser um judeu comum, vai ser um mamzer, vai ser considerado uma pessoa imprópria. Sendo assim, ela não vai, não é ela que empurrou esse casamento. Então, segundo essa opinião, qual vai ser o caso que vai ter diferença entre as duas opiniões? Ela ama Rav Papa, diz então Rav Papa, uma terceira resposta, Beulale Kohen Gadol e Kabenayo. A diferença vai ser de uma mulher que não é virgem, que é proibida de casar com o Kohen Gadol, com o grande sacerdote. Mande amar de Oraita, segundo a primeira opinião, que o critério é se a proibição é da Torá. Hanami de Oraita, a proibição é uma proibição da Torá. Logo, ela merece que tu vá. Mande amar me preenche rumar guilá. Segundo a opinião, que depende quem empurrou o casamento, o filho desse casamento não é um halal. Nesse caso, ela que empurrou o casamento e ela perde a ketuvá. O Rebbe Eliezer ben Yaakov de Amar Yesh Halal Mechiuvei Aseh. Segundo a opinião de Rebbe Eliezer ben Yaakov, pergunta a Gemara, que o filho desse casamento sim é considerado um halal. Halomar Galei Vlomidei. Nesse caso, não foi ela que empurrou. Então, qual vai ser o caso? Ela maravati traz ravashi mais uma resposta. Machzir sfek sotato e kabenayo. A diferença vai ser no seguinte caso. Um homem que está desconfiando, está em dúvida que a mulher traiu ele. A Torá proíbe um homem desse de ter qualquer relação com essa mulher. Vai o homem e continua a ter relações com essa mulher, continua a ficar casado com essa mulher. Manyamar deoraita, hanami deoraita. Segundo o critério, a primeira opinião, se a proibição é da Torá, a proibição da Torá. Então, ela não perde a ketuvá. Mandamar b'nei shehu margilá, ha'i margalei. Mas segundo o segundo critério, foi ela que empurrou o casamento, porque o filho não é considerado nenhum problema, não é considerado um problemático. Segundo isso, ela que empurrou o casamento e ela sim perde a ketuvá. O Rav Mata ben Harash pergunta a Gemara, segundo a opinião de Rav Mata ben Harash de Amar, que disse... Segundo a opinião que diz que de uma relação dessa, essa mulher se torna uma zoná e logo ela é imprópria de casar para um kohen, então ela não vai empurrar o casamento porque ela vai perder, ela vai sair perdendo, ela vai se tornar imprópria para kohanim. Ela traz a Gemara a resposta final. Amar mar Baravashi, Sotavadai Kabenayo. A diferença vai ser num caso que uma pessoa tem relação com sua mulher depois que a mulher traiu ele. Segundo a primeira opinião, que diz que a questão depende, o critério é, será que é proibição da Torá? A proibição da Torá é proibido uma pessoa ter relações com sua esposa uma vez que ela, Deus nos livre, traiu ele. Então a proibição da Torá. A primeira opinião disse que se a proibição é da Torá, ela merece actuar. Se a proibição é da Rabanan, é dos sábios, ela não merece actuar. Aqui a proibição é da Torá, logo ela merece actuar. Segundo a segunda opinião, tudo depende quem empurrou o casamento. Nesse caso, ela não se torna imprópria. Logo, ela que empurrou o casamento. Então, ela perde actuar. Dependendo qual que é o critério, aqui esse vai ser o caso que vai ter diferença entre as duas opiniões. Será que ela merece ou não merece actuar? A gente fica aqui por aqui até hoje. Kol tuv, até mais.